Essa semana, alguns palestinos queriam sair dos túneis em que estavam escondidos há faz tempo, e cada um que saía era morto. Então, foi preciso levar a questão ao Cairo para que os intermediários dissessem a Israel que rendesse os palestinos que fugiam dos túneis. Hoje, houve um novo bombardeio de Israel. Foi uma retaliação à explosão de uma bomba que feriu 5 soldados. Mas as vítimas foram 3 crianças, uma mulher e um homem. 5 mortos. Não há como paralisar essas violações, porque, de um lado, a linha amarela que separaria Israel do Hamas não é observada, não está marcada no chão, e isso faz com que quem a ultrapasse esteja em risco de morte. O problema maior, Vitor, é que Israel, na segunda fase do plano de paz de Trump, deveria recuar para a fronteira e o Hamas deveria se desarmar ou entregar suas armas. Nenhum dos dois parece decidido a cumprir a promessa, cumprir o acordo que ambos assinaram. O Hamas, no princípio, dizia que não se desarmaria enquanto as forças israelenses estivessem dentro de Gaza. E o Israel sempre disse: não sai de Gaza enquanto o Hamas não for desarmado. Então, esse impasse, você pode mudar os termos, inverter os termos, dizer: o Hamas não desarma enquanto Israel permanece em Gaza, ou Israel permanece em Gaza enquanto o Hamas não desarmar. Nenhum país está querendo entrar na força multinacional que o Trump está tentando organizar, porque não quer nenhum confronto com o Hamas. As tropas são de países árabes e eles não querem desarmar o Hamas, porque vão ocorrer vários incidentes. Israel não está aceitando a presença da Turquia entre as forças que se ofereceram para formar essa tropa multinacional que então assumirá Gaza nessa segunda fase do acordo. Porque o seu presidente, o Recep Erdogan, é contra Israel, amigo do Hamas, e tem denunciado que Israel comete um genocídio em Gaza. Então, a situação é essa. É preciso passar para a segunda fase. A primeira fase estaria terminada se não houvesse um único refém dos 250 que foram sequestrados ainda em Gaza. É um guarda civil que teria sido morto e o corpo levado para Gaza. Espera-se a volta desse corpo, a entrega desse corpo, para que a primeira fase possa estar encerrada. Em Israel já existem 200 soldados americanos que acompanham, monitoram o que está acontecendo em Gaza todos os dias para formar a guarda internacional e multinacional e tal, muito provavelmente multiárabe, e à espera do Conselho de Paz que Trump diz que queria formar e no qual ele será o presidente. A segunda fase, além do recuo de Israel para a fronteira e o desarmamento do Hamas, ambos empacados, ainda prevê o início da reconstrução. E o início também das doações dos grandes países árabes poderosos para reconstruir a terra arrasada de Gaza.
E Donald Trump nessa história, Moisés? Trump, que é o grande fiador, acho que dá para dizer, desse acordo, né? Ele comemora, pelo menos, o acordo como uma grande vitória do seu governo. Tinha como uma das plataformas de campanha encerrar as guerras pelo mundo e foi o grande mediador, um dos mediadores aí desse acordo de paz entre Israel e o Hamas. Trump pode pressionar Israel para que esse acordo seja mantido, ou já tem pressionado, exercido essa pressão sobre o governo de Benjamin
Olha,
Netanyahu, Moisés?
Vitor, o Trump é o único homem no planeta capaz de influenciar as decisões de Netanyahu. Ele tem a chave, o
Beleza.
cofre na mão. Ele decide o envio de armas ou não. Ele demonstrou já o poder quando pediu a Israel que retornasse seus aviões que iriam bombardear o Irã, além do cessar-fogo que tinha sido concluído. Ele fez com que Netanyahu aceitasse o plano de paz. Israel tinha várias pendências com ele. E o que se diz, Vitor, é que ele também vai levar Israel a aceitar uma solução de dois estados, o que atualmente parece impossível. Israel, essa semana, abriu mais 22 colônias na Cisjordânia. A Cisjordânia é um terreno que foi ocupado, um território que foi ocupado em 1967, na Guerra dos Seis Dias. Ele sempre foi considerado o produto de uma barganha. Ele seria trocado pela paz. Mas já se passaram muitos anos desde a conquista em 67, e esse território hoje está habitado, além dos palestinos, 2 milhões de palestinos, tem 700 mil colonos, que ao longo do tempo foram se organizando, e hoje as colônias são verdadeiras cidades, enormes cidades. Difícil imaginar que essas cidades serão destruídas ou abandonadas pelos colonos, como foi abandonada a colônia que Israel tinha construído no Sinai, chamada Yamit, em que todos os colonos foram retirados em nome da paz com o Egito de Anwar Sadat. Esse é um novo grande impasse em Israel. E ainda sofre uma pressão externa muito forte, porque os colonos se tornaram muito agressivos. Desde o começo da guerra em Gaza, eles começaram a tomar terra dos palestinos à força, incendiar seus carros, queimar casas. Isso com a observação passiva do exército de Israel. Então, Trump já pediu que Israel penalize os colonos que violam os direitos dos palestinos na Cisjordânia. Esse é um grande problema que ainda vai explodir mais adiante.
É isso, ainda muito longe de esgotar essa questão. Moisés, obrigado pela presença aqui. Bom te ver de volta. Até quinta-feira.
Até. Muito obrigado.
Valeu, até mais. Boa noite. Depois de cancelar a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, o indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a discussão sobre o tema ficará para 2026. A informação foi dada momentos após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, em uma sessão conjunta do Congresso Nacional nesta quinta. Ele disse o seguinte: "Esse ano trataremos somente do orçamento, brevemente, sem dar mais detalhes sobre quando será essa nova data para a sabatina de Messias. O indicado terá que ser avaliado na Comissão de Constituição e Justiça antes de ter a indicação apreciada em plenário. O advogado-geral da União foi escolhido por Lula para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso e, portanto, então, o STF vai seguir só com 10 ministros, já está nessa condição há 2 meses e vai continuar assim até 2026, de acordo com essa decisão de Davi Alcolumbre. E o próprio Alcolumbre, em outro caso, disse que vai encaminhar às advocacias do Senado e da Câmara o pedido de análise da decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF, que suspendeu trechos da lei de impeachment de 1950. A afirmação foi feita durante a sessão do Congresso Nacional nesta quinta. Questionado sobre o assunto pela deputada Júlia Zanatta durante a sessão, o senador respondeu que a mesa, embasada em uma decisão jurídica dos advogados da Câmara e do Senado, pode responder no momento oportuno e, inclusive, dar o encaminhamento caso necessário. Segundo Zanatta, a decisão de Gilmar Mendes interfere diretamente no funcionamento do Senado e repercute sobre o funcionamento institucional do próprio Congresso Nacional, incluindo a Câmara. Esta semana, você sabe, Mendes decidiu que apenas o Procurador-Geral da República poderá propor impeachment de ministros do STF. Pela lei, hoje, esse é um direito de qualquer cidadão. Na decisão, Gilmar também ampliou o quórum para abertura de processo contra ministros do STF para aprovação do impeachment, de maioria dos presentes, como é hoje, 50%, para 2/3. É o que vai ser necessário agora. A decisão de Gilmar deve ser analisada na semana que vem pelo plenário virtual da Corte entre os dias 12 e 19 de dezembro. A decisão foi duramente criticada por líderes dos partidos da oposição. E o presidente Lula negou que o governo esteja enfrentando problemas com o Congresso Nacional. Nesta quinta, Lula criticou as emendas impositivas e disse que o Legislativo sequestra 50% do orçamento da União e que esse é um erro grave, histórico.
Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo. Não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso.
E agora o comentário de hoje de Eduardo Oineg, âncora do Jornal da Band. O Oineg fala hoje sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes de restringir pedidos de impeachment contra membros da corte.
O que você acha da ideia de restaurar no Brasil o poder moderador e entregar esse poder ao Supremo Tribunal Federal? O poder moderador, ele existia no Império. Era exercido por Dom Pedro I, depois por Dom Pedro II, acabou extinto com o fim da monarquia e a adoção da República. Deixou de fazer sentido, mas na Constituição de 1824, que formalizou o poder moderador, ele é descrito como, abre aspas, a chave de toda a organização política, fecha aspas, que nas palavras da nossa primeira carta, velava incessantemente sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes. Não é bem parecido com o papel que o Supremo decidiu desempenhar nos últimos tempos? Às vezes em conjunto, às vezes individualmente. E acabou de acontecer agora individualmente, por iniciativa do ministro Gilmar Mendes, o decano do Supremo, um dos ministros mais preparados da história do tribunal. Gilmar decidiu que a lei de impeachment, que é de 1950, não deve ser aplicada da forma como ela foi escrita, pelo menos quando o objetivo é o impeachment de ministros do Supremo. Lá diz na lei que o pedido de impeachment poderia partir de qualquer cidadão. E Gilmar decidiu que só um cidadão está autorizado a iniciar esse processo, o Procurador-Geral da República. Aí uma língua mais ácida poderia sugerir que, para Gilmar, impeachment de ministro do Supremo só pode começar por ação de alguém da patota. Claro que a decisão do ministro é revestida de muita referência jurídica. Não seria possível esperar outra coisa de um ministro brilhante. São 70 páginas de texto e mais texto, mas que, em resumo, modifica uma lei antiga, que o Gilmar disse que não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Aí ele deu uma entrevista sobre o assunto e ele disse que a lei é de 1950, então ela já caducou. Agora, afirmar que a lei caducou só porque ela é de 1950 é tão absurdo quanto sugerir que o ministro caducou porque ele é de 1955. As leis, elas podem, obviamente, ser revisitadas, podem ser atualizadas, mas a lógica do ordenamento jurídico é a do conservadorismo. E o mesmo se espera do judiciário. Quem faz as atualizações é o legislativo. Gilmar sugere que os ministros do Supremo precisam de proteção contra ameaças de impeachment. Mas desde que essa lei foi sancionada, 1950, ela foi usada duas vezes na esfera federal para bater presidentes da República, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Nunca foi usada contra ministros do Supremo. A decisão escandalosa de Gilmar foi tomada, como eu disse, monocraticamente. Lá do gabinete dele, ele resolveu mudar uma decisão tomada por outro poder. A decisão agora vai seguir para o plenário do Supremo, onde Gilmar e o princípio constitucional da separação entre os poderes vão estar em campos opostos. Vamos ver de que lado vai estar o Supremo.
Destaques internacionais agora. E olha, uma boa notícia para você que está pensando em ir para a Itália, você que pensa em sair do Brasil. Olha só essa notícia. A Itália decidiu ampliar o número de vistos de trabalho para brasileiros que são descendentes de italianos. A Beatriz Puente, nossa editora de internacional, está aqui comigo para explicar os detalhes. Boa noite, Bia.
Boa noite, Vitor. Isso mesmo. Notícia boa, né, para quem está afim de dar uma passeada e trabalhar lá fora, porque esse visto é apenas para quem quiser trabalhar em empresas lá na Itália. É necessário apenas comprovar esse parentesco, essa ascendência italiana e também ter aquele contrato de trabalho ali válido para o território italiano. Fora isso, não é necessário mais nada, apenas da entrada nesse processo, porque agora a Itália conseguiu flexibilizar essa lei. Mas olha, quem quer se tornar cidadão italiano, o processo está ficando cada vez mais difícil. A lei foi inclusive atualizada recentemente e colocaram ali que apenas duas gerações de italianos aqui para o Brasil poderiam, né, conseguir essa cidadania. Ou seja, só filhos e netos de italianos que moram aqui no Brasil. Mas que se você quiser ter alguma experiência profissional na Itália, o processo está mais fácil. Não só o Brasil vai ser beneficiado, mas também o Canadá, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, muitos países que acabaram entrando para essa lista, né, de beneficiados com esse visto para trabalhar, porque justamente a Itália tem sofrido um processo muito, 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 muito complicado em relação à escassez de mão de obra. Isso, claro, somado ali também com a queda na taxa de natalidade e o envelhecimento da população. Então, um cenário que não é exclusivo também deles, mas também da Europa toda. É uma crise, né, que a gente acompanha de forma muito grande por lá, não só em relação à falta de mão de obra, mas ao mesmo tempo esses países, eles não querem que entrem imigrantes de forma assim desgovernada também por lá. Então, por enquanto, esse visto de trabalho está um pouquinho mais fácil, Vitor.
É isso, comprovar a relação de trabalho, aí consegue a entrada, a permanência no país, que não é uma coisa ruim não, viu? A Itália é muito legal, é uma boa. E outra informação que chega dali de pertinho, lá de Roma, do Vaticano, Bia. A Comissão do Vaticano aprovou novas regras sobre a presença de mulheres na igreja?
Isso mesmo,
definido?
Não tivemos avanço em relação a isso. Era inclusive uma aposta, uma bandeira que o Papa Francisco levantava muito em relação a mulheres se tornarem diáconas, que é o cargo mais baixo da hierarquia da Igreja Católica. Mas a comissão, o comitê, não aprovou essa alteração. O Papa Leão XIV ainda não falou sobre isso. Esse é um cargo ali muito básico. Essas mulheres poderiam, no caso, ajudar em realização de missas, batismos, casamentos, mas isso não vai acontecer. Então, de acordo com o Vaticano, também essa não é uma medida ali, no caso, definitiva. Ela pode ser alterada nos próximos anos, mas é necessário um estudo ainda maior em relação à história e também à teologia. Então, continuamos no meio do mesmo patamar, mas nós lembramos também que o Papa Francisco chegou a ordenar 7 mulheres para cargos de alta responsabilidade dentro do próprio Vaticano, levantou muito essa bandeira, mas esse comitê, por enquanto, não aprovou essa alteração, Vitor.
Ok, valeu, Bia. Obrigado pelas informações. Boa noite.
Obrigada,
até amanhã.
Boa noite, até mais.
A gente vai para um rápido intervalo e na volta seguimos juntos trazendo as notícias desta quinta-feira. O intervalo é rápido. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Primeiro, esse evento, eu acho ele de suma importância, não só para o esporte, mas para o Estado como um todo. Não deixa de ser uma coletânea, né, com uma atualização do que acontece hoje no Brasil, a nível de esporte. O porto de Suape, né, foi naturalmente, digamos assim, contemplado, uma vez que faz parte hoje, está dentro dos 6 maiores portos do Brasil, com uma capacidade de exportação e importação, né, pela sua própria estrutura, né, infraestrutura também, né, não só dada pela própria condição natural, né, da localidade que ele se encontra, mas também dentro do que ele se desenvolveu nos últimos tempos, né? Ou seja, hoje Suape é um porto com terminais, né, que operam lá dentro com a tecnologia, né, e com a inovação já em voga. É uma busca do governo do estado junto ao presidente, né, o Armando Monteiro Neto, né, que vem trazendo um contexto de gestão bastante centrado, no sentido de aumentar a produtividade e tentar naturalmente alcançar um patamar de um porto com a capacidade, né, trazer a capacidade do porto para o que ele de fato tem condições de ser e representar não só o estado de Pernambuco, mas também a região norte-nordeste.
Encontro Indústria Porto, maior evento de logística do Brasil.
Vamos nessa?
Porque daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo para trazer tudo para vocês.
Um espetáculo inspirado no filme Hércules, lançado nos anos 90, é a grande atração do teatro principal do Disney Destiny, mais novo navio da companhia. O show traz uma releitura moderna do clássico e usa soluções tecnológicas interessantes para atrair o público por cerca de uma hora.
E além do teatro principal, fique de olho na programação que é fornecida pelo navio, porque são vários lugares com muitas atrações e entretenimento para você e para sua família.
Jogos, brincadeiras e a aparição de personagens estarão em todos os lugares. No deck superior, crianças e adolescentes vão encontrar ainda um espaço multiuso, com atrações e brinquedões infláveis.
Muito bem, deputado. E como é que o senhor se posiciona diante disso, que é uma vergonha, né?
Ah, entendi. Na hora da eleição vale tudo. Que bom.
Aqui você vai lidar com a verdade dos fatos. Opinião é como cotovelo, orelha, todo mundo tem, não é? Agora, informação, aí já é coisa mais rara.
Se você gostasse de tudo que eu falo, você não seria você, você seria eu.
Ah, Reinaldo, mas eu não gosto das análises que você faz. Não quero que você goste nem desgoste, eu quero que você pense a respeito. Ah, mas eu só gosto de ouvir as coisas com as quais eu concordo. Faz o seguinte, acorda, faz um discurso diante do espelho e pronto, né? Você fica satisfeito. Se as coisas estão confusas, atrapalhadas, enroladas, vem pra cá que a gente desconfunde. É por isso que esse programa chama O É da Coisa.
O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. De segunda a sexta-feira, às 18h, ao vivo, na Band News TV.
Mais desafiador para quem trabalha no varejo nacional.
E, obviamente, se a pessoa tem um bom desempenho, ela pode trabalhar com a gente em seguida.
Minha convidada para o Que Tem Vaga essa semana, que fala de vagas sazonais e possíveis efetivações, é Andréa Nunes, diretora executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Casas Bahia. Você não pode perder. É neste sábado, às 10 da manhã, aqui na Band News.
O conceito de concorrência nas licitações nos leva a acreditar que o melhor fornecedor será sempre escolhido.
No caso da dispensa de licitação, a competição seria possível, mas a lei entendeu por bem dispensar.
Para entender melhor esses desafios, eu recebo o Dr. Leandro Caldeira Costa, sócio fundador da Sofal Costa Pérez Advogados e especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV. E Reinaldo Belli, mestre em Direito Público pela UFMG e doutorando em Direito Público pela USP, da Belli Sociedade de Advogados. É neste sábado, às 9h45 da manhã.
Gestão com identidade. Oferecimento. Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
Congresso derruba veto de Lula e torna obrigatório o exame toxicológico para quem vai tirar a primeira carteira de carro e moto. Veterano do surf brasileiro engolido por onda gigante em Portugal tranquiliza os fãs depois do susto em Nazaré. Uma nova espécie de ave é descoberta na Amazônia. O comportamento dócil lembra o de uma ave extinta na África. E o Vaticano publica nova orientação aprovada pelo Papa Leão XIV sobre o sexo no casamento. Deputados estaduais do Rio de Janeiro devem votar nesta sexta-feira na CCJ se o presidente da Alerj continua preso. Na segunda, a decisão vai ao plenário. Rodrigo Bacelar é acusado de vazar informações sobre a operação contra o Comando Vermelho que prendeu o deputado TH Joias.
Ô, presida, não tem como levar não, irmão.
Em meio a risadas, o então deputado estadual Thiago Raimundo dos Santos, do MDB, conhecido como TH Joias, mostra o freezer cheio de carnes.
Tem como levar não, meu irmão. Esses filha da p*** vão roubar as carnes.
Segundo a Polícia Federal, a gravação aconteceu um dia antes da prisão de TH Joias em setembro, acusado de negociar drogas e armas com o Comando Vermelho. O vídeo foi enviado ao presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, aliado de TH Joias. Outra gravação mostra um caminhão-baú chegando no mesmo dia para retirar objetos da casa do deputado. Os dois vídeos, segundo a investigação, reforçam a suspeita de que o deputado foi avisado pelo presidente da Assembleia de que seria alvo de uma operação da PF e teve tempo de destruir provas. Rodrigo Bacelar está na Superintendência da Polícia Federal. O material apreendido na operação pode ajudar a esclarecer como o presidente da Alerj soube da operação. A operação Unha e Carne expôs mais uma vez a estreita ligação entre facções criminosas e agentes públicos aqui no Rio. A Polícia Federal afirma que Bacelar atuou para proteger investigados ligados ao crime organizado. Uma figura poderosa e influente que agora tem o futuro político colocado em xeque. Dias antes de ser preso, Bacelar chegou a assumir o governo do Rio durante uma viagem de Cláudio Castro. Interinamente, até demitiu um secretário de transportes. O nome dele era cotado para disputar o governo do Rio em 2026. No começo do ano, Bacelar foi reeleito presidente da Alerj numa votação unânime entre os 70 deputados presentes. São esses parlamentares que devem decidir se a prisão será mantida ou não. A oposição, que ajudou a eleger Bacelar, agora está se articulando para manter a prisão dele.
TH Joias vendeu armas e drones para o Comando Vermelho e outras facções. Qualquer conivência, qualquer ajuda a ele num processo de prisão não é admissível por um presidente da Alerj. A gente tem que cortar os tentáculos do crime organizado nos parlamentos.
O PSD, partido do prefeito Eduardo Paes, candidato a governador, decidiu que também vai votar por manter a prisão de Bacelar. Mas nos bastidores, a informação é que a maioria deve ser formada para revogar a prisão. A influência política de Bacelar cresceu nos últimos anos junto com o patrimônio dele, parte colocado em nome de outras pessoas. E ele passou a ser investigado por suspeita de enriquecimento ilícito pelo Ministério Público. No Tribunal Superior Eleitoral, o presidente da Alerj e o governador, Cláudio Castro, são acusados de utilizar a máquina pública para favorecer candidaturas em 2022.
Em Brasília, nesta quinta, o Congresso aprovou a lei que define as regras do orçamento para o ano que vem. O texto prevê um reajuste de 7% para o salário mínimo. O valor deve ficar em R$ 1.627.
Um guia de regras para uma família decidir quais gastos são prioridades para o ano que vem, de acordo com o dinheiro que entra. É mais ou menos como a Lei de Diretrizes Orçamentárias funciona para o governo. Só com a LDO aprovada é possível montar o orçamento de 2026. O texto prevê um reajuste de 7% no salário mínimo, que vai passar de R$ 1.518 para R$ 1.627 a partir de janeiro. A arrecadação prevista é de R$ 3.200 bilhões. Para fechar as contas no azul, o projeto prevê um superávit de R$ 34.300 milhões em 2026, o equivalente a 0,25% do PIB. O governo poderá usar o limite inferior da meta fiscal para restringir os gastos, se for necessário. Para atingir a receita, a estimativa é de um crescimento do PIB entre 2% a 3%, e também queda na inflação para 3,5% e na taxa básica de juros de 15% para 12,5% ao ano. O governo fechou um acordo com o Congresso para liberar o pagamento de 65% das emendas no primeiro semestre de 2026. É o dinheiro que os parlamentares enviam para suas bases eleitorais. Serão pagas as emendas individuais de bancadas e também as chamadas emendas PIX.
Superou até as nossas expectativas, porque eu particularmente não imaginava que a gente fosse conseguir emplacar tantos itens importantes e que estão fazendo da LDO uma bússola muito importante.
O ministro da Fazenda pediu apoio do Congresso para o equilíbrio das contas públicas.
Nós estamos dando total transparência e é isso que dá força para a gente sentar com o Congresso e pedir o apoio do Congresso para continuar, para perseverar nesse ajuste necessário das contas públicas, que pela primeira vez na história não penaliza a base da pirâmide.
Novas informações agora sobre aquele caso chocante da mulher que foi atropelada e arrastada em São Paulo. Um amigo que estava no carro com esse monstro desmentiu a versão dele e confirmou que o crime foi intencional.
As imagens do circuito de segurança do hotel onde Douglas Alves da Silva tentou se esconder mostram ele saindo no domingo à noite, cerca de 12 horas depois de atropelar e arrastar Tainara Souza Santos, de 31 anos. Ele volta pouco tempo depois, vestindo outra roupa. Em seguida, policiais civis chegam no hotel e sobem em direção ao quarto de Douglas. Segundo os policiais, o criminoso reagiu à abordagem e tentou pegar a arma de um deles.
Doutor, tentou reagir aqui, ó, tá baleado no braço.
Na sequência, ele aparece sendo levado, algemado. Durante a audiência de custódia, o criminoso alegou que estava dormindo quando levou o tiro. Mas as imagens mostram que, entre a chegada dele e a dos policiais, se passaram apenas 8 minutos. Douglas segue em prisão temporária. Ele já tem passagem por porte ilegal de armas. Há 2 anos chegou a ser preso e confessou que revendia armas e munição que trazia do Paraguai.
O Douglas não estava sozinho no carro no momento em que atropelou a vítima. Um amigo estava no banco do passageiro. E em depoimento, desmentiu algumas versões apresentadas pelo acusado. A principal delas, de que Douglas não conhecia a vítima.
No depoimento, Cauã Silva Bezerra, de 19 anos, afirmou que Douglas e Tainara namoraram e que ela terminou o relacionamento há pouco tempo. Que Douglas ficou enfurecido quando viu Tainara conversando com outro homem na festa e que discutiu com os dois. Na sequência, Douglas o chamou para ir embora. Depois que entraram no carro, Douglas fez uma manobra e, do nada, acelerou o carro e jogou o veículo em direção a Tainara. Diz que tentou impedir Douglas, mas que ele estava transtornado. Depois, quando percebeu que Tainara estava sendo arrastada, o amigo ainda disse que Douglas só parou quando brigou com ele e gritou. Ao ser preso, Douglas chegou a dizer à polícia que foi Cauã que havia brigado com um homem que estava com Tainara. A polícia investiga as versões. Tainara, que teve as duas pernas amputadas no acidente, segue internada em estado grave. Ela já passou por 3 cirurgias e deve passar por outros procedimentos.
E olha, mais dois flagrantes de tentativas de feminicídio. Uma mulher foi atropelada pelo ex em Olivença, cidade no interior de Alagoas, no sertão de Alagoas. Ele joga o carro contra a moto em que ela estava com outro homem. O agressor foi preso horas depois, espancando essa mesma mulher dentro da casa dela. As agressões e ameaças eram recorrentes desde o fim do relacionamento. Já em Minas Gerais, um caso parecido na cidade de Sabinópolis. Um homem acelera o carro e atropela a ex-namorada de 15 anos, que também estava numa moto com um amigo. Os dois sobreviveram. O criminoso fugiu antes da chegada da polícia. E a violência contra a mulher nem sempre é física. Uma pesquisa realizada entre o Data Senado e a Nexus revelou que quase 9 milhões de brasileiras sofreram violência digital no último ano. Sobre esse tema, a Band News TV conversou com Maria Tereza Mauro, que é coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado.
8,8 milhões de mulheres foram vítimas de violência digital no último ano. Que é isso, né? Então, a violência de gênero, ela está migrando do migrando para o ambiente digital com uma grande intensidade. Uma em cada 10 mulheres adultas foi vítima de violência digital no último ano. Então, é isso, né? Que o online reproduz e amplia essas desigualdades que já estão presentes no mundo real, no mundo offline, né? E isso tudo indica a urgência de políticas públicas que sejam específicas para esse ambiente digital.
E tem que ter controle desse ambiente digital. Não dá para ser a frase clichê que a gente sempre usa, né? Uma terra sem lei. Tanto que na pesquisa mostra que o envio recorrente de mensagens ameaçadoras, né? Essas que tentam coagir essas mulheres, a maior parte delas sempre por um ex-companheiro, por um homem que, eu odeio essa frase também, mas que a gente sempre utiliza, não aceito o fim do relacionamento. Então, a pesquisa, ela mostra isso, né? Que as ameaças por mensagens acabam se tornando ali o topo dessa lista. De violência contra a mulher no mundo digital.
Sim, é a forma mais simples, né, e rápida da agressão. Tem uma baixa percepção do risco e uma alta sensação de impunidade para quem pratica, né? Ocupa, porque a violência, isso tudo está presente nos aplicativos, ali no uso cotidiano, e muitas vezes é naturalizado, essa violência é naturalizada como uma brincadeira e vai dificulta a identificação dela como uma violência.
Agora, tem um outro ponto que chama muita atenção, a pesquisa ela é muito enriquecedora, né? É uma pesquisa profunda, que faz recorte por idade. E aí tem um recorte que diz que jovens de 16 a 29 anos, um grupo muito jovem, uma parcela muito jovem da população, acabam entrando nessa lista de maiores vítimas. E um outro ponto também é o uso das imagens íntimas para chantagem. Eu entendo, né, que quando a mulher é exposta a esse tipo de violência, tem também aquele sentimento de vergonha, de culpa, que eu acho que dificulta também um pouquinho nessa denúncia, né? Nesse levar a situação para frente. Queria que a senhora analisasse esses dois pontos. O primeiro, esse cenário de mulheres tão jovens, sendo aí as principais, né, infelizmente, as principais vítimas desses agressores. E essa parte também da exposição íntima, que traz, às vezes, um efeito psicológico irreversível.
Sim, quando a gente fala dessa faixa etária das mais jovens, então, né, a gente começou aqui falando que uma em cada 10 brasileiras sofreram violência digital no último ano, mas quando a gente fala dessa parcela da população mais jovem, esse número, ele cresce, é 15%. Então, e por quê? Né? O que, que a gente vai levantando as hipóteses do que pode estar acontecendo? Então, assim, é uma faixa etária em que há um uso mais intenso das redes sociais, uma exposição maior da vida privada nas redes sociais. As relações afetivas, elas têm uma presença maior de controle, de vigilância digital, uma maior vulnerabilidade, né, a esses padrões dessa coerção online que acontece, que é a forma da violência. As interações digitais, elas são mais frequentes e elas aumentam essa probabilidade de uma vitimização. E isso que você falou, né, das imagens íntimas sendo usadas como de forma, né, em chantagem. Então, em 2023, que essa pesquisa a gente faz a cada 2 anos, é a maior pesquisa do Brasil sobre o tema de violência contra a mulher, e ela é feita a cada 2 anos. Em 2023, a gente não tinha aprofundado a questão da violência digital, mas a gente trazia várias situações de violência, e uma delas era digital, que era o uso de imagens íntimas. E ali a gente tinha, achou 1%, né, das mulheres tinham relatado esse tipo de violência, e agora foi 2%. A gente pode achar que esse número é pequeno, mas representa uma parcela muito grande de mulheres, né? E o que, que a gente acha que pode ter, né, levado a esse aumento? Então, é uma maior circulação e uma facilidade dessas capturas das imagens, né? O crescimento dessa prática de extorsão, que não é consentida e que ela tem aumentado. As mulheres também se sentem mais seguras para relatar esse tipo de violência, desse tipo de violência, né? Mesmo ainda não sendo o ideal, mas elas se sentem mais seguras. E mesmo sendo um percentual pequeno, é aquilo que eu falei, quando a gente olha o número absoluto, é um número preocupante. A gente está falando de 1.400.000 mulheres que relataram só esse tipo de violência digital específico.
É, e que seja uma, mas uma mulher sendo vítima de violência já é muita coisa. E essa discussão, né, até fiz questão da gente trazer esse assunto. Estamos vivendo nos últimos dias, não vou dizer nos últimos dias, porque a violência contra a mulher é um problema persistente que há anos o Brasil inteiro luta contra essa prática. Mas nós mostramos cenas terríveis de agressões físicas contra mulheres nos últimos dias, né? Aquele caso horroroso de uma mulher que continua internada depois de ter as pernas amputadas após a atitude ali de um homem, um desses homens que não aceitava esse fim do relacionamento. E a senhora também trouxe um ponto específico, que é a alteração da imagem, às vezes, da mulher. A gente está num momento onde as deepfakes, né, essas fotos que são manipuladas por criminosos, têm ganhado também muito espaço. E aí eu queria também ouvir a tua avaliação, até pegando como base essas mulheres, como base, na verdade, os dados, né, que foram levados pela pesquisa, onde está a falha também das próprias redes, né, do monitoramento, da circulação ou do bloqueio dessas fotos, que acabam se espalhando com muita rapidez. É inacreditável, né, a velocidade que uma foto, às vezes, que acaba com a imagem de uma mulher, a dimensão que ela ganha em minutos, em horas, em meses, então, nem se fala.
Isso é uma grande verdade. Então, do que a gente acompanha aqui, né, no Observatório da Mulher, esses mecanismos de denúncia, eles são pouco eficientes e as respostas são lentas, né? Então, há uma baixa taxa de remoção desses conteúdos abusivos, faltam filtros mais eficazes para esse assédio que é repetitivo, os algoritmos ampliam o discurso de ódio, a escassez de uma moderação especializada em gênero, que seja feita em português. Então, assim, são muitas frentes que podem ser melhoradas em relação, né, a essa proteção digital.
A gente fala agora sobre o susto que o surfista brasileiro Carlos Burli passou nas ondas gigantes de Nazaré, em Portugal. Foi uma queda impressionante. O surfista, um veterano das ondas, precisou ser levado às pressas para o hospital. Nesta quinta, ele tranquilizou os fãs.
A imagem rodou o mundo. Carlos Burli, de 58 anos, se equilibra na prancha até ser engolido pela onda gigante Nazaré. Ele desaparece em meio à espuma de água. A equipe de salvamento começa a procurá-lo. A bordo de um jet ski, Lucas Chumbo, surfista especialista em ondas gigantes, é quem faz o resgate. Carlos Burli recebe o primeiro atendimento ainda na areia, depois é levado ao hospital. Ele já teve alta e, antes de voltar ao Brasil, falou sobre o acidente.
Quero dizer para vocês que eu estou bem, estou estável, tomei muitas ondas na cabeça, mas não perdi a consciência, não cheguei a engolir água.
Cenas de humilhação e violência dentro de escolas têm virado rotina, assustando alunos e pais. Em Minas, adolescentes tentaram forçar um colega a beber água da privada.
A cena foi gravada dentro do banheiro de uma escola municipal de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O adolescente é ameaçado por outros alunos, que tentam forçá-lo a beber xixi do vaso sanitário. A gravação é encerrada em seguida. A prefeitura da cidade disse que tomou providências, sem dizer quais. Já numa escola estadual de Sarzedo, também na Grande BH, um aluno desmaia durante uma pancadaria. Segundo a Viviane, os casos de violência são frequentes. Ela diz que o filho chegou a ser vítima de racismo e agressão.
Ele foi chamado de macaco, seguido de dois socos no rosto. Foi agredido. Os responsáveis da escola ficaram de tomar medidas protetivas, mas até agora nada.
A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais disse que vai tomar medidas de prevenção à violência. Já no Rio de Janeiro, uma criança de 10 anos levou um soco de um estudante de 15 e acabou perdendo a visão de um dos olhos. De acordo com o levantamento mais recente da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, as denúncias de bullying em instituições de ensino aumentaram quase 70% em um ano. Para especialistas, uma abordagem multidisciplinar, com participação de familiares e profissionais de educação, é essencial para minimizar os impactos da violência nas escolas.
Quando a instituição escolar não faz esse sistema protetivo, não faz um regimento, um estatuto anti-bullying, a escola erra por ação e por omissão.
A gente fala agora sobre saúde. Olha só, no tratamento da obesidade, as canetas emagrecedoras viraram uma das principais indicações já faz algum tempo. A novidade agora é que a Organização Mundial da Saúde definiu orientações sobre o uso desses medicamentos. O preço alto ainda é um obstáculo para que mais pessoas tenham acesso a eles.
Hipertensa e diabética. Há 5 meses, Marlene começou a usar a caneta emagrecedora para tratar a obesidade. Perdeu 13 quilos. Os exames ficaram normais e ela não precisa mais de insulina.
Agora vamos acrescentar um suplemento, vamos começar musculação. É todo um processo que você vai aderindo naturalmente para uma vida diária normal para todo mundo.
Indicadas pelos médicos há mais de uma década, só agora a Organização Mundial da Saúde divulgou as primeiras normas sobre o uso de canetas emagrecedoras no tratamento da obesidade. O documento contém duas recomendações principais. As canetas podem ser usadas por adultos, menos grávidas. E além disso, o tratamento deve ser acompanhado de dietas e atividades físicas.
O uso das canetas emagrecedoras para adolescentes acima dos 12 anos é permitido no Brasil pela Anvisa, sob orientação criteriosa de um médico especialista.
Esse documento é um marco importante porque é uma recomendação da maior entidade de saúde mundial de que os sistemas de saúde pública deveriam oferecer esse tipo de medicamento para a população que tem obesidade.
A obesidade requer cuidados para a vida toda. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem hoje com a doença. A agência alerta que, sem ação reforçada, o número poderá duplicar até 2030, pressionando os sistemas de saúde e causando perdas significativas na economia.
Esses novos medicamentos são uma ferramenta clínica poderosa, oferecendo esperança a milhões de pessoas. Precisamos trabalhar juntos em estratégias como compras conjuntas e preços escalonados para tornar esses medicamentos acessíveis a todos.
E o Google divulgou as listas do Year in Search, que reúne as buscas que mais bombaram no Brasil e no mundo em 2025. A gente volta lá para a Sala Digital, parceria da Band com o Google. A Babi Fava vai mostrar para a gente agora quais foram os acontecimentos que dominaram as buscas dos brasileiros.
Oi, gente. Pois é, o Year in Search é uma espécie de raio-x dos assuntos que realmente pegaram fogo no Brasil, no mundo. Então, o que mobilizou milhões de pessoas ao longo do ano, aquilo que fez, né, um país inteiro parar e correr para o Google para entender o que está acontecendo. E aí, dentro desse panorama todo, a gente tem aqui a categoria de acontecimentos, que é muito interessante para a gente entender muito do nosso humor coletivo. Então, o que assustou, o que indignou, emocionou, o que deixou o Brasil comentando e querendo entender um pouquinho melhor. Então, vamos para essa categoria, né? Os acontecimentos que mais bombaram no Brasil em 2025. Em primeiro lugar, curiosamente, a gente tem aí um destaque de fora que preocupou o bolso brasileiro, que é o tarifaço de Trump. Então, o aumento de tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos aqui do Brasil virou um ponto de tensão na economia, fez muita gente tentar entender o impacto, motivo, consequência. Foi um daqueles momentos em que uma decisão tomada lá fora mexe direto no bolso aqui dentro e as notícias mudavam rápido a todo momento, então as reações do governo brasileiro também. Isso refletiu nas buscas, né, com o pessoal querendo acompanhar cada capítulo dessa história. Então, é o primeiro destaque. Em segundo lugar, a gente tem a crise do metanol. a onda de intoxicações por bebidas adulteradas deixou o Brasil todo em alerta, né? Pressionou o Ministério da Saúde, acendeu uma discussão muito séria sobre fiscalização. E aí, quando começaram a surgir casos, né, em diferentes estados, as pessoas correram para o Google para saber como identificar o risco, quais eram os sintomas, o que o governo estava fazendo sobre isso e a velocidade desse surto. Então, o medo da população acabou explicando também por que esse tema explodiu nas buscas e marcou aí a categoria acontecimentos em 2025. O terceiro grande acontecimento do ano foi um raro momento de orgulho nacional, que foi o Oscar, Já Estou Aqui. A vitória como melhor filme internacional, primeira vez que o Brasil leva essa estatueta, virou conversa obrigatória em casa, na mesa do bar, mas não ficou só no tapete vermelho, né? Então, por isso que o filme reacendeu debates profundos sobre memória, ditadura, justiça, temas que mobilizaram o país, também impulsionaram uma onda de buscas por contexto histórico. Na quarta posição, a gente tem a denúncia feita pelo youtuber Felca sobre adultização e exploração de crianças nas redes sociais. Então, esse impacto foi imediato, né? Esse vídeo viralizou primeiro ali no YouTube, famílias começaram a procurar mais informações, o assunto chegou rapidamente ao Congresso, e esse é um caso muito claro de como um debate que nasce na internet acaba transbordando para a política e como a população busca o Google para entender até onde aquilo pode afetar o dia a dia. Então, fechando o ranking, a gente tem aí as eliminatórias da Copa do Mundo. A campanha da seleção ganhou destaque, não só pelo futebol em campo, mas pela inquietação do torcedor. Porque a gente teve aí muitas pessoas considerando a pior campanha do Brasil no formato atual. Isso abalou a confiança no time, a confiança do torcedor já de olho em 2026. Mesmo com a vaga garantida, cada jogo gerava dúvidas, discussões e novas buscas, né? Então, escalação, críticas, chances no Mundial, Copa é sempre Copa e por isso segue sendo um motor poderoso de interesse dos brasileiros. Então, gente, o recorte dos acontecimentos mostra exatamente isso, né? 2025 foi um ano de tensão econômica, sustos na área da saúde, debate político intenso, um marco histórico no cinema brasileiro, para a cultura brasileira e, claro, aquela montanha-russa emocional que só o futebol proporciona para a gente. E aí o Google vira esse termômetro, né? Registra onde o país realmente esteve com a cabeça ao longo do ano. Por isso é muito legal a gente dar uma olhada no Year in Search.
Hora de um rápido intervalo comercial e na volta tem mais informação para você. Band News TV na velocidade da notícia. Até já.
Ter estado aqui no Congresso Fenal por mais um ano foi um motivo de muito privilégio para homens. Nós que nascemos há 30 anos, né, com o sonho de impulsionar o mercado brasileiro de veículos, a gente vê que a cada ano a gente consegue realizar isso, realmente tem sido um diferencial para a gente. E você, lojista e cliente, que não nos conhece, eu os convido a conhecer, porque a gente está espalhando a nossa operação para o Brasil inteiro. Estamos chegando nas regiões, gerando emprego, gerando negócio, movimentando a economia, e isso está no nosso propósito. A gente é o crédito democrático. Nós não escolhemos classe social. Nosso cliente da classe A ou da classe E é tratado da mesma forma. Então, é esse recado que eu quero mandar. Foi uma honra estar aqui e espero que vocês nos conheçam muito em breve.
Celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Sport Celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Sport Celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com o streaming Newcoplay, todos os canais, notícias, filmes, séries, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$ 45,00. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip. Para não ter mais dúvida, só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do eSaúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza. Um chip, tudo que você precisa. Band Sport Celular, conexão, diversão e saúde.
We'll be right back.
A Band News TV tem no seu DNA 24 anos de história e a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 9 milhões de telespectadores e quase 10 milhões de seguidores em nossas plataformas digitais que nos acompanham durante nossas 24 horas de programação. Nosso compromisso é ir além da notícia, trazendo debate e análise sobre os temas mais importantes para a sociedade. Somos pioneiros na produção e exibição de fóruns, onde especialistas e autoridades tratam assuntos relevantes com a visibilidade que só o jornalismo tem. Temos espaços dedicados a entrevistas, como os programas Economia para Você, com Juliana Rosa, Capital e Mercado, com Marcos Sabino, e Viver Melhor, com Jean Gorenstein. Também contamos histórias. No Band News Docs, iniciativas, empresas, personagens ganham voz. Somos um canal de notícias, negócios, política e comportamento. Fazemos jornalismo com autoridade e responsabilidade. Band News TV, na velocidade da notícia. Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Por onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
Crise entre os poderes da República. Gilmar Mendes nega pedido da Advocacia Geral da União para recuar na decisão que limita à PGR pedidos de impeachment de ministros do Supremo.
Sob críticas de Lula, Congresso aprova as diretrizes do orçamento. Governo tem até a metade do ano que vem para pagar 2/3 das emendas parlamentares. E você vai ver também...
Com juros nas alturas, economia brasileira desacelera no terceiro trimestre.
Operação em São Paulo mira empresas usadas para lavar dinheiro do PCC.
Duas pessoas são presas por suspeita de vender donativos aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.
Briga entre torcedores do Santos e do Inter termina com 10 presos em Santa Catarina.
Igreja Católica reconhece que o sexo não se limita apenas à procriação. O Jornal da Noite está no ar na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais. Band Jornalismo.
Olá, a gente começa o Jornal da Noite com uma notícia revoltante. Duas pessoas foram presas no Rio Grande do Sul por suspeita, chinelagem total, de desviar doações para as vítimas das enchentes do ano passado.
SOSRS e Brasil Unido pelo Rio Grande do Sul nas embalagens. As roupas e produtos de higiene eram doações para vítimas da enchente de maio de 2024. Segundo o Ministério Público, tudo foi enviado para uma ONG, mas o que era para ser distribuído a famílias desabrigadas acabou sendo vendido em brechós.
E esse material todo foi desviado e foi vendido em várias lojas aqui. Então nós temos bastante coisa a recolher hoje, muita gente a ser investigada por lavagem de dinheiro, organização criminosa. E esses desvios e essas apropriações desse material que era destinado a essas pessoas.
A investigação começou há 8 meses, depois do Consulado-Geral do Brasil em Miami receber uma denúncia e alertar a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. 9 pessoas, 3 da mesma família, estão entre os principais investigados. Segundo o Ministério Público, uma delas usou parte do dinheiro arrecadado com as vendas para comprar um apartamento e carros. A operação dessa quinta-feira aconteceu nas cidades de Caxias do Sul, São Marcos e Boa Vista do Sul, na Serra Gaúcha. Documentos e celulares foram apreendidos. Contas bancárias no valor de 2 milhões de reais foram bloqueadas.
O que aconteceu é um absurdo, é um descaso com a dor e sofrimento alheio, e o Ministério Público não pode compactuar com isso.
Ninguém pode compactuar com isso. As pessoas perderam tudo nas enchentes do Rio Grande do Sul. E aí esses bandidos vão lá, recebem doações e roubam as doações. Tem que dar cadeia para todo esse povo aí. Vamos seguir?
Vamos seguindo.
Susto no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As imagens de agora à noite mostram um princípio de incêndio em um avião da Latam. Uma esteira de bagagens pegou fogo e as chamas acabaram atingindo a aeronave.